Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 692. Conversas para ouvir, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Na alternativa, pode visitar-nos em rumo.pt. Emissão de hoje marca o início agora de uma série de conversas que aconteceram na Feira do Livro de Braga. Terminou recentemente, digamos que vai ter ainda prolongamento, pelo menos esta parte mais relacional com os autores, vai ter prolongamento nas próximas emissões aqui no Livros com Rumo. António apresenta o convidado desta semana.
Boa noite. Como foi muitas vezes dito por essa trupe divertida, iconoclasta, sarcástica até ao limite, Monty Python, agora algo completamente diferente. Quer dizer, o nosso mês de férias de agosto será ocupado com originais, com emissões originais. Não repomos qualquer programa. E, como já foi dito, Feira do Livro de Braga, saúde, se a coragem. Dos organizadores por este evento ao vivo, físico, presencial. E a primeira destas conversas, Jacinto Lucas Pires, relembre-se, Grande Prémio da Literatura DST 2013, mas o mote para a conversa desta noite é o último original do Autor Doente, contos, pequenas histórias, apontamentos, a pandemia e os seus sucedâneos. Mas também outros e grandes temas são ou estão subjacentes a estes contos e a pequenas novelas. Doutor Doente, uma edição da Humus deste ano 2021. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço. Melhores leituras sempre, claro, distanciamento físico, responsabilidade cívica são essenciais.
Jacinto Lucas Pires nasceu no Porto em 1974. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. Autor multifacetado, tem obra publicada em vários géneros. Destacamos O Verdadeiro Ator, romance vencedor do Grande Prémio DST, os contos Assobiar em Público e Doutor Doente, uma edição recente da Humus. É também autor de dois livros de não-ficção, Livro Usado, Uma Viagem ao Japão e Vamos, em parceria com o fotógrafo Tiago da Cunha Ferreira. É também autor dos livros infantis do Pinguim Quem, em parceria com a ilustradora Sara Amado. Escreveu várias peças de teatro para diferentes grupos e encenadores. Algumas das mais recentes foram reunidas num volume com o título Igual ao Mundo, uma edição da Humus. Escreveu e realizou três curtas-metragens, Cinema Amor, BD e Levantamento, e uma longa-metragem, AAA. É o autor do blog O Que Eu Gosto de Bombas de Gasolina.
Doutor Doente, o porquê de. Isto é a única pergunta que lhe irei fazer, o resto será a conversa. O porquê de um autor. Um autor nunca é um, vamos lá, um autor de um livro só, ou de uma obra só. É de uma obra só, mas nunca é de um livro.
Há uns que mais ou menos são, mas não, se calhar não vamos por aí.
Não vamos por aí. Portanto, o porquê? Porque depois também há aquela tendência assim um bocadinho prosaica, digo eu, à maneira
Sim,
lusitana ou portuguesa, quer dizer, de ficar.
se concentrar num livro, né?
Exatamente. Passa muito por aí. No seu caso, começa logo pelo conto, sabendo nós que o conto é concisão, é o retrato, quase a bisturi das personagens, mostrar a alma, os retratos psicológicos, o drama em gente, como depois aqui num dos seus contos tem, adiante, já lá iremos, a passagem do claro escuro para um dos contos para outra dimensão. Mas mais adiante, se tivermos a oportunidade.
Não, o conto tem de facto isso tudo, mas né, esse rigor, essa contenção, e isso torna de facto, isso concordo, torna de facto um exercício literário mais difícil, mais exigente. Ao contrário do que se calhar parece, fazer menos, muitas vezes é mais difícil do que fazer muito, né? Um romance, apesar de, embora seja outra dificuldade, a extensão do romance permite ir para muitos lados, permite que a escrita se espraie de outra forma, No conto há uma contenção que de facto não é, pode não ser fácil. Mas por outro lado, e isso é que me desafia, não é essa dificuldade que me desafia, tenho de confessar, por outro lado dá uma liberdade que um romance dificilmente permite, que é a liberdade de arriscarmos mais enquanto autores, de irmos para sítios, territórios que não são à partida os nossos, de fugirmos ao tal único livro que alguns nos querem impingir. Eu gosto dessa tensão entre a dificuldade da síntese, né, da moldura fechada, de como é que podemos fazer um espetáculo numa sala que tem umas dimensões já definidas, né, que não é todo o estádio, não é toda a feira, né, não é toda a cidade. Mas curiosamente isso dá uma liberdade. Terá se calhar qualquer coisa, nunca analisei bem isso, mas terá talvez a ver com a liberdade do faz de conta das crianças, né? Que basta um cantinho e basta duas caricas para fazerem daquilo, né, o seu Shakespeare, né, o seu Chekhov, o seu mundo, né, o seu universo. E portanto é algo que me desafia, além de que permite ser muitas pessoas, muitos universos, viajar em muitos territórios de um conto para o outro. Eu não escrevo, falei de outros universos, começa logo a tocar um telemóvel, isto é típico, vem aí um outro universo a chamar, mas eu não escrevo todos os contos assim em sequência, não é? não tenho essa coisa de fábrica de contos, digamos, mas ainda assim, entre outras coisas, gosto de ir saltando, né? de ir passando. E uma coisa curiosa que aconteceu com este Doutor Doente foi que, por um lado, sair em pandemia, né? Sair em confinamento quase, ou entre confinamentos, porque eu escrevi a maior parte dos contos pré-pandemia, em 2019, e fiz uma leitura com um escritor amigo meu, o Scott Laughlin, um escritor americano que estava em Lisboa na altura, e ele desafiou-me para fazer uma leitura pública, que é uma coisa que eu também gosto muito e que os contos permitem. uma outra diferença.
Bem, esse era outro aspecto para outra conversa. Exato, mas pronto. Porque aí, quando acontece a leitura em voz alta, não é? Uhum. A oralidade do conto, por um lado, o próprio autor tem a convicção de que a cadência, a construção, a busca da palavra está no local que pretendeu, ou há um reajuste, depois a componente fónica ou fonética, o próprio encadeamento sonoro da palavra, remete muito para a convicção, ou pelo menos para aquela certeza de isto é muito semelhante quase à poesia, ao texto poético, que necessita também
de ser dito.
De ser dito.
Não, e há outro lado, que é do lado dos espectadores,
leitores. De quem escuta, né? Não é?
Que para quem está do outro lado a ouvir, é mais ingrato ouvir um excerto de um romance. Né? Porque um excerto de romance, ok, pode ser um convite a ler o romance, né? Pode ser esse tipo de desafio, mas é ingrato no sentido de não se chega a um fim, não se chega ao final da viagem, ao passo que um conto fica-se com tudo ali, né? Mas eu estava a contar isso de ter lido esses contos com o Scott e depois entramos em pandemia, né? O mundo fica todo baralhado e recebo um e-mail do Scott Laughlin a dizer pá, tu, afinal os teus contos sabiam que isto ia acontecer. E eu fiquei com aquela coisa, nunca me teria ocorrido isto, né? O que é que este tipo quer dizer com isso? E fui ler os contos e, de facto, não vou armar em modesto ou imodesto, mas de facto, algum clima de estranheza que nós hoje, de máscara, aqui todos com fones nos ouvidos, tipo a falarmos com pessoas que estão de fones, já achamos quase normal. Era inimaginável um bocado o distanciamento social, a ideia de confinamento, há pouco tempo, né? E depois, em cima disso, escrevi dois contos já sobre a pandemia mesmo, pá. Um que era Revolução, Respiração, e outro que é o Para Mim, que era esse que estava a citar.
Era esse que eu estava
E achei que isto era um documento que tinha essa urgência. Não? O conto também tem isso, que é, é mais fácil, um pouco como o teatro, ligar ao mundo, ao mundo, à atualidade do mundo, ligá-lo ao calor das coisas que estão a acontecer neste momento, esse presente.
Porque vê-se no seu texto, e voltando ainda um bocadinho ao ponto anterior, nota-se algumas referências, alguma componente que o Bioy Casares, com alguns dos trabalhos dele, mas se calhar iremos ainda um pouco mais diacronicamente no tempo, recuar um pouco, ao famoso conto, que não é bem um conto, de Monterroso, o escritor hondurenho que escreve aquele conto. Pronto, é o exercício do microconto, mas tem lá as componentes todas no exercício da validação semântica, ou seja, entre quem escreve e quem lê, o dinossauro estava a dormir e acordou. É o mais o conto mais curto, muito curto, o conto mais curto. Que vai deste extremo, desta radicalidade da construção.
Mas apesar de tudo, são um bocadinho maiores.
Um ou outro seu, que aqui está, pode até ser considerado um macroconto, ou até uma novela, quase uma paranovela, que aí está.
Também o livro sendo pequeno, esta edição de bolso engana. Alguns parecem grandes.
Alguns, mas não são. De facto, não são. De qualquer das maneiras, o conto também é... tenho aqui alguns deles, que são são construções literárias que abordam, para além daqueles que disse agora, mesmo as questões da pandemia, mas há um exercício que eu penso, embora só conheça este livro, mas permite fazer esta afirmação, até que ponto é que, quando elabora os seus textos literários, pretende, porque é uma questão de consciência, não é? Tem que se, depois destes anos todos, de 97 até agora, o escritor é um escritor consciente, que constrói uma obra com um objetivo deliberado para dizer que é a validação da literatura, não é aquele voluntarismo, dá-me para isto e pronto, poderia dar-me para outra coisa qualquer, como tem ali...
Consciente é um bom eufemismo para velho, mas...
Não é isso, não. Eu não queria chegar aí, eu acredito, quer dizer...
Estou a brincar.
Uma questão da, se quisermos, da teoria da literatura, quer dizer, eu não consigo...
Sim, a consciência do autor.
Do autor, eu não consigo.
Em relação ao que está a fazer.
Se o leitor irá receber aquela mensagem, descodificá-la e percebê-la, isso é um problema.
Claro.
Porque há autores que dizem que a obra só se justifica com o leitor. E há outros escritores que dizem, eu para mim, se o leitor está muito bem, se não está, antes pelo contrário. Portanto, eu acredito um bocado naquela... consciência do não é o escritor ex machina, o que domina a obra, mas assim um bocadinho como o Deus Criador, eu quero isto, se não for agora, será logo, conto com o leitor para perceber. E há exemplos acabados aqui neste seu conjunto, neste seu livro de contos, que é, por exemplo, sobre a Europa. É um exercício, é uma construção literária sobre... o fantástico, não é, há um imaginário muito acentuado naquele Mel da Floresta, que é uma revisitação de alguma tradição da cultura clássica, greco-latina, mas mais os mitos fundadores.
Sim.
Portanto, quando se coloca como escritor, admite o papel do leitor, como, neste caso,
isso,
como eu.
Isso é verdade, mas ao mesmo tempo é verdade... que sem um certo desprendimento, né? Sem uma certa até inconsciência, um certo vazio, não há a verdadeira criação. Se nós estivermos totalmente conscientes, nós acabamos com textos que são programáticos, são rígidos, são o que se diz forçados em linguagem corrente. Porque as ideias estão todas à mostra, só há branco e preto. O autor, nesses textos, parece que é um deus no sentido de saber a verdade e estar a impor a verdade ou dar sermões aos leitores e às personagens, que ainda é, se calhar, mais grave. Eu acho que o grande desafio é, um dos grandes desafios é como é que podemos ter essa consciência saber que, qual é a história da literatura que vem atrás de nós, saber qual é a língua em que estamos a escrever, saber qual é o momento, que o momento em que estamos a escrever também é relevante para a própria escrita, mas ao mesmo tempo mandarmos isso às malvas durante o processo, durante aquele... Se calhar depois não na reescrita, se calhar não depois na escolha de vou publicar isto sim aí agora, se puder ser. Mas isso é um equilíbrio que aliás tem a ver com outro equilíbrio difícil, mas que acho que define a própria arte, ou pelo menos a criação literária, a ficção, que é a ideia de como é que podemos ter a ilusão máxima, não é? De acreditarmos, eu estou mesmo a dentro da história, eu estou mesmo, como se diz agora, numa relação de empatia com a personagem ou com o protagonista. Estamos mesmo a sofrer as histórias como desde crianças nós sofremos, não é? O herói, a tragédia, mas temos também a ilusão que, pelo menos desde Beckett, Virginia Woolf, Walser, etc., já faz parte do nosso viver, do nosso pensar.
Eu digo-lhe isto porque é sempre...
E esse equilíbrio não é fácil. Não.
Já lá iremos a essa questão do Beckett, o Godot e Shakespeare e um escritor meio obscuro do século.
Exato, como bem dito lá.
Como está lá escrito no livro, um tal de Gil Vicente, ou de Gil Vicêncio, como ele diz lá também no auto. De qualquer das formas, só para terminar esta questão, porque interessa, mas é falar aqui dos contos que estão no livro. Há sempre um famoso caso que é citado neste tipo de abordagens ou conversas, que é o famoso Raymond Carver e o seu editor Atticus, Atticus Leash. O Carver escreveu de uma maneira, construiu aqueles famosos contos, alguns deles, mas depois há quem vem por trás dizer que aquilo foi tudo trabalho de edição do editor dele, do amigo dele, para chegar à escola dos contos da New Yorker, da Esquire, revistas que tinham, e até Playboy, que também tinha, pagava bastante bem aos escritores, e criou-se ali uma escola que, em Portugal, parece que tem os seus seguidores. Muita gente que saiu dos jornais, nomeadamente do Independente, que escreveram nestes jornais, que depois acabaram por ser influenciados, criaram-se umas revistas cá em Portugal, a Granta, que traduziu textos, que é um formato. Só que esse formato, muitas vezes, falta-lhe aquilo que é a vulcanidade, ou seja, aquela convulsão, personagens, porque os escritores, era aquilo o início da nossa conversa, o conto, para além de ser a síntese... Tem que mostrar o caráter dúbio dos personagens ou até a aglutinação conflituosa do momento, daquilo que faz disparar o depois.
E tem de vir de um impulso autêntico, não é? como toda a criação artística. Se vem de um programa, se vem de uma regra, um conto, não há por muitos manuais que existam de como escrever contos ou como escrever obras literárias, não há um Excel, não é, que escreva um bom conto, é, que diga as regras são assim, se você fizer isto mais aquilo, isto vai dar um bom conto. O que há é bons contos, que são considerados bons contos pela maioria dos leitores, ou pela crítica respeitada, que depois são dissecados e depois se tornam uma espécie de regras de anatomia, digamos, para quem vem a seguir replicar. Mas replicar não é criar. Replicar é outra coisa. Agora, é bom, eu não acredito, eu não vou nessa tese de que o editor do Carver é que fez tudo. É verdade que há uma grande diferença, se calhar hoje menos, mas continua a haver, entre a lógica da edição americana, norte-americana, e a edição europeia, continental, que é muito diferente, de facto. E para autores, ainda hoje, autores europeus, certos cortes, certa, digamos, submissão, às vezes nem é um editor, é a máquina editorial que alguns americanos aceitam como normal, seria impossível, seria excessiva. Mas Essas duas coisas não são fáceis, não é? Da minha experiência, as pessoas até mais inseguras, isso no teatro dá para perceber melhor, mas imagino também aconteça no mundo da literatura, as pessoas mais inseguras são aquelas que conseguem menos ouvir a opinião dos outros, parceiros de escrita ou companheiros de profissão ou editores, são aqueles que conseguem menos ouvir. Uhum. Porque se uma pessoa souber qual é a essência, qual é o fundamental deste texto, depois pode ouvir tudo e saber discernir, de facto tem razão, este parágrafo é inútil, isto pode ir para o lixo. Uhum. Por outro lado, não, isso aí não concordo, porque isso aí então estraga toda a ideia que eu acho que é o coração da história. E portanto, eu acho que tem muito a ver com isso, há dois momentos na escrita, não é? Um momento em que nós estamos dentro da escrita, estamos quase, somos testemunhas no meio das chamas, não é? E não percebemos muito bem o que é que se está a passar, mas há um outro momento, perdão, que nós estamos mais distanciados, estamos um passo atrás em relação à página, e conseguimos, ou temos de procurar, ser mais frios, ser mais cirúrgicos. Uhum. E dizer, mas aqui estás a repetir isto, não é? Mas aqui, ontem à noite achavas que eras um gênio, não é? Mas afinal estás só a repetir fórmulas. E esse vai e vem da criação artística não é fácil para o próprio equilibrar, mas é essencial. Uhum. Porque se tivermos só uma coisa, vamos achar que somos gênios, e lá em casa seremos gênios no nosso quarto. Uhum. Mas provavelmente vamos ser génios de gaveta ou génios, claro, para um grupo pequeno, e ser mais herméticos do que génios.
Para James Lee Byers, seda púrpura para James Brown. Uma bandeira dourada, uma bandeira branca, uma bandeira vermelha, seda púrpura para James Lee Byers, seda púrpura para
Vamos ao que interessa, que são aqui dois ou três contos, não temos tempo para abordar todos. Para além do Matrix, a Revolução Respiração, para mim, a pílula ou a pastilha, aquela para coisa, mim, para mim, remete assim um pouco...
Esses dois eu escrevi em pandemia.
É em pandemia, percebe-se, mas para as leitoras e os leitores, façam o favor. No entanto... Pela minha leitura, pela leitura que fiz, há temas que acabam por ser, aparecem, são recorrentes nestes contos. O primeiro é Carta. O pastor, a história contada do pastor que não volta, que foi levar, a dado passo, um conto mais adiante, que é nada mais, nada menos, que, penso eu, não sei se é o anónimo, mas há um dos contos mais adiante que é repetido, em que o pastor sempre volta com o rebanho das ovelhas. É uma história, um mito contado.
No anónimo não é?
Não, estou a dizer que não é no anónimo, mas já lá encontraremos. De qualquer das formas, quando elabora, há temas que lhe ficam, ideias, vamos lá, simbolicamente fortes, que depois são quase, não é recicláveis, mas aproveitáveis.
Fios
que ficam, soltos, porque um conto é sempre fechado, o conto em termos formais.
Eu percebo o que está a dizer. Aí não eram exatamente ideias, mas era um pouco a questão da imigração ou da migração, em termo, sentido mais vasto. Que estava muito na parte de trás da minha cabeça enquanto eu escrevia alguns desses contos. Portanto, há esse da carta, que é realmente sobre imigração, sobre isso, a partir de da ideia de uma Europa fortaleza, não é? O que é que isso faria ao mundo, às pessoas, ao mundo de um protagonista, não é? As histórias também, às vezes, quanto mais individuais, quanto mais microscópicas, quanto mais pessoais, mais universais parecem, mais quase mitológicas, não é? Mas também num sentido mais vasto, a ideia de movimento, não é? De pessoas que mudam de um sítio para o outro, como nesse no anónimo, em que há um estado policial que não é muito explicado.
Não.
Há alguém que foge para uma casa que ele espera que seja uma casa de abrigo, não é? Mas na verdade o que o salva é a imaginação. Não é essa migração. É quase como se sem imaginação, que é um movimento cá dentro, não é? Eu acho que uma das grandes misérias do mundo em que vivemos é a crise da imaginação. Não sei se pode dizer isto numa feira do livro como esta, bem sucedida e cheia de livros, mas eu cada vez mais parece-me que o mundo está a ficar tristemente literal, em que o espaço da metáfora, do segundo sentido, estão a ficar cada vez mais trancados. E que isso se está a tornar desumano. De repente já não conseguimos ter conversas porque cada um tem a sua verdade, né? a chamada pós-verdade. Cada um só ouve a verdade de um lado, não ouve a outra verdade, e portanto talvez tenha sido isso, né? A ideia de como é que imaginação e imigração se cruzavam na minha cabeça, isso se tenha tornado uma imagem recorrente nos contos.
Aparece assim. Mas depois tenho aqui dois contos que eu acho que um é O Nome Falso, que é um conto que tem muito a ver com a questão da literatura, e depois tem outro conto, o 14º, são 18 contos que aqui estão, portanto fica a chamada de atenção.
Como acabem 18 contos aqui é um...
Pois, são 18.
É um exercício
de magia, de edição ou... e do design e tudo, do editor.
Exatamente.
Portanto, colocá-los aqui. E um dos grandes contos deste livro, por sinal, estão os dois juntos, é o Vais Ver e o PC. Versão televisão, que é dito depois sempre entre parênteses, vai sempre orientando o leitor naquilo que pretende. Não é o politicamente correto, não é o personal computer, é outra coisa que só lido...
Não é o Partido Comunista.
Não é o Partido Comunista, também como lá é dito. Portanto, só lido irão perceber o que é que quer dizer o PC, que também poderemos falar disto. Tem a ver com um personagem importante desse conto. De qualquer das maneiras, no Vais Ver, na página logo 151, diz mais ou menos isto, que... passo a dizer o que é a questão da escrita. Às vezes só precisamos que alguém diga em voz alta aquilo que já sabemos. Talvez seja por isso também que agora tenho um diário. Talvez escrever também seja dizer com uma voz mais alta. Portanto, desculpem. Muitas vezes é o papel de, usando a velha história, quer dizer, a velha imagem, que um bocado à Bauman, que é a imagem e a figura do jardineiro que vai podando a árvore do excesso de ramagem, de folhas e até de arbustos, que compõem a árvore, até ficar depois a árvore depurada, que talvez muito parecida com algumas árvores que aparecem no tal famoso pintor holandês, que tem aqueles labirintos e outra pintura do género, que depois remete também num dos contos, um conto muito bom, talvez o melhor conto do livro, que é a questão do Bruegel velho e a discussão sobre, já lá iremos a essa parte, a questão da Europa novamente, aquele conto da brutalidade, e depois...
O sonho europeu.
Exatamente, o sonho europeu, mas depois uma imagem muito forte deste conto, vais ver, é Susana e o espelho. Portanto, não é Alice, mas é Susana e o espelho. Sim.
Também há isso nos contos, essa frase que o António leu, é engraçado ter lido essa frase, porque os contos também para mim têm muito a ver com isso, com encontrar uma voz, não é? E nesse sentido, o meu primeiro livro foi um livro de contos, tem muito a ver o conto com o que me faz querer escrever, que é essa ideia de encontrar uma voz, não é? Como é que nós podemos dizer mais alto as coisas, como é que podemos dizer as coisas na sua inteireza? Há aqueles poemas da Sofia de Melo Brainer, não é? Que ela explica que começou a escrever, talvez por em criança, ver o pão, a maçã em cima da mesa com certa luz, e isto, ela diz isto magnificamente, eu estou aqui só a gaguejar uma ideia, mas eu sinto na prosa, no modesto campo da prosa, que é muito isso que se passa, não é? Como é que podemos dizer as coisas mais simples da forma mais alta? E isso eu também aprendi no teatro, com atores e encenadores, tem muito a ver com encontrar uma voz. E nos ensaios, uma coisa que descobri que é curiosa, que é os atores, por um lado, que os atores mais tímidos às vezes são os maiores, são os grandes atores. Técnica todos podem ter mais ou menos, não é? Podem ser tímidos ou não tímidos, mas grandes, assim, no sentido de emocionarem mesmo sempre alguém, normalmente são os tímidos. Mas também que nos exercícios de ensaio, né, das peças, quando alguém, um ator esconde, está a tentar esconder um segredo ao dizer as falas, ele ganha verdade nisso, ganha, torna-se mais autêntico, ganha uma voz, digamos, e isso é muito o que eu tento fazer com os contos, que é como é que se revela uma história, não é? Não deixando de guardar um mistério. Isso neste vais ver, foi também isso que eu tentei, um bocado como um ator que tenta ser uma mulher a escrever um diário.
Um dos temas também aqui, porque é uma das características da construção do conto, é, vamos lá, o fecho, quase como na poesia, em chave de ouro, o imprevisto, apanhar o leitor na curva, quase em contramão.
Às vezes não, mas
às vezes não acontece.
Muitas vezes sim.
É uma das formas que muitos, alguns, eu estou-me a lembrar de algum conto que nos citámos aqui.
Sim, de retirar o tapete, né?
Exatamente.
O tapete
está tudo a seguir o caráter linear da escrita, e depois, quando se dá conta, tem um alçapão debaixo dos pés, e isso é para provocar o espanto, ou vamos lá, obrigar o leitor à segunda leitura ou à terceira. Isso é muito visível em dois ou três contos, ou até mais nos seus, porque segue quase uma escola, ou pelo menos uma ideia, em Portugal, principalmente, isso era muito visível, em Mário Henrique Leiria, nos contos de Gin Tónico, o famoso conto Casaram-se até que a morte os separasse. Não vou reproduzir o conto, sim, pode parecer, mas pronto. Este conto aqui, Simultâneos, termina de um pouco quase a David Lynch. capazes de imaginar cada momento que passa enquanto ele passa. Agora, por exemplo, dizemos que não acaba e não acaba. E depois vem, avançamos devagar, aprendemos com os erros, mas insistimos no jogo. E o que vemos anteriormente, temos o poste, era o nosso imã, o poste que apanhou a desagregação do núcleo e do grupo, as afinidades.
Onde morreu o miúdo.
O miúdo, e portanto, vai numa escala gradativa até esta conclusão, em chave de ouro.
Mas escala é um bom termo, porque o que eu sinto aí enquanto autor é muito que há uma lógica musical à qual eu obedeço. Eu não penso nesses termos de quem lê, não é? De quem lê de fora, digamos. De saber, segue aquela escola, ou retira o tapete, ou não retira o tapete, ou lança uma pergunta. O que eu há em cada conto uma... Isto assim parece um bocado aquelas tretas que os escritores dizem, mas é mais ou menos verdade. Se calhar não vou conseguir exprimir bem, mas há uma lógica musical em cada conto, em cada texto, que é realmente musical, no sentido de ter um sentido, mas também ir ter um som que nos guia. Há um ritmo, uma prosódia, se quisermos, uma linha, um movimento, e o conto ensina-nos o seu fecho, digamos. Ensina ao autor, um pouco como uma canção, né? Nós estamos a fazer uma canção e há uma canção que pede um acorde menor para terminar. Há outra canção que mesmo tendo começado em acorde menor, não, pede um acorde maior, e não, houve um movimento de uma certa tristeza para a plenitude, ou uma qualquer harmonia. E isso acontece de forma semelhante nos contos. Muito claramente, quando é uma voz na primeira pessoa, é importante, aí há alguém que fala, né, diretamente com quem lê, mas também quando é na terceira pessoa, e aparentemente seria uma coisa mais fria, distanciada, mas também aí há um ritmo, uma música que dá o fecho.
Esse conto do Sonho Europeu é um conto todo ele feito com sinais cruzados, com personagens, o Reinhard.
Sim, há um grupo.
Há um,
não é?
Grupo,
que
é, a Cleo.
Uma personagem em si mesmo.
É isso que, a ideia que se tem é que aquele aglutinar, aquela vivência, uns comparsas, ou pelo menos um grupo que ali está, todos eles estão, comungam do mesmo, vamos falar, da mesma ideia, não é um voluntarismo. De qualquer das maneiras, há ali uma... Mas isto pode ser tique de interpretação minha. Poderemos, para facilitar. Há ali um momento, numa página que eu vou encontrar, que é quando um dos personagens refere a figura de Walter Benjamin. É um mundo da barbárie, é um mundo da liberdade, é um mundo em que eles... fala também na questão do claro-escuro, que está bem citado. É um pouco quase como a angústia do guarda-redes antes do penalti, porque é, muito, ao contrário do que o título diz, esta obra do Peter Handke é um livro sobre o crime, a culpa, o pecado, a morte, portanto, tudo à volta disso. E este conto também...
Não, tem qualquer coisa disso, é engraçado, também não tinha pensado nisso, mas tem qualquer coisa. Porque eu comecei esse conto só no puro jogo, no puro jogo de uma história na estrada, né? uma história
quase um road movie
e que começava ainda por cima com algo que podia tornar a história até ambivalente, em mais do que um sentido, com comprimidos, com personagens que tomam comprimidos que nós,
claro,
não sabemos se são alucinogénios ou
quase uma road trip.
Exato, quase uma
assim.
Road trip.
Aquelas famosas viagens dos Grateful Dead, lá pela América, aquela banda.
E havia um tom de que não, era de uma comédia negra, assim, com um humor estranho. E aos poucos eu fui percebendo que aquilo era uma viagem na Europa, não era uma road trip americana, isso mudava logo muito.
Tudo completamente.
Mas que havia um lado sério debaixo da brincadeira. Havia risco de morte, havia pessoas que realmente queriam encontrar-se a si próprias, ou que queriam encontrar o amor, ou que andavam a jogar contra o mistério sem perceber. Mas quis que tentei não ter a mão pesada nisso, porque aquilo que estávamos a falar há pouco, ao tomar consciência das ideias, né, que subjazem ao que estamos a escrever, às vezes corre-se o risco de forçar a nota, né? E eu estava-me a interessar esse jogo que sim, tem qualquer coisa de handka, de manter uma certa leveza, né?
Bom, um bocado falou de Robert Walzer.
Walzer. Sim, o Walzer totalmente. O Walzer
ainda mais.
O Walzer tudo é passeio, está a falar das coisas mais dolorosas, não é? De uma solidão total, mas sempre com uma graça, sempre em passeio, sempre olha que flores, olha que árvores, ah, vou para outra vila, não é? Vou apanhar este comboio. Isso é muito difícil fazer. E acho que há pouco estava a falar da crise do mundo literal, né? Também há uma crise do peso, né? Que tem a ver com isso, que é de repente já não podemos ser ou somos totalmente light, né? E então isso tem um nome até em inglês, né? Light, já é um rótulo, ou então temos que ser sérios, sisudos, eventualmente chatos. Parece que já não há um espaço no meio onde podemos só brincar às coisas sérias.
Assim, um bocado há Cioran a dizer que a morte é... O erro não é a morte, mas é o facto de ter nascido e a revolta.
Exatamente.
É um pouco assim.
Porque às vezes essa comédia, não é? essa ironia precisa, é a melhor maneira de tocar nas feridas. Às vezes chamar às feridas... Não é tão eficaz, não. Nós já sabemos. Nós queremos que se riam no nosso funeral.
Pois, como dizia o outro, não é? Quer dizer, para rir um bocado, é assim uma espécie
morrer
de...
Morrer por morrer, que seja a rir.
Um bocado como os irmãos Marx, que também são aqui citados num dos contos que aqui aparece. Não estamos no final, ainda iremos aproveitar para falar do conto que dá título ao livro. No entanto, para aqueles que estão a escutar, principalmente os que estão cá, aproveitem para ler. Eu acho que é um dos contos que eu lia nos últimos tempos. Vais ver, tem aqui alguns momentos. No entanto,
e vais ver, é muito do norte.
Pois é. E tem aqui alguma espécie de uma linguagem escrita, como também andou pela música, assim um bocado dodecafónica ou contrapontística, no sentido dissonante. Em que dissonante, vai articulando uma série de quadros.
Sim.
Exatamente.
Sim, é um lado fragmentário, não é? Como os diários, a estrutura do diário permite isso, não é? Permite que isso não seja só um capricho do autor que quer fazer uma coisa quebrada. E os diários têm isso, não é? A nossa vida tem isso. Estamos há um dia que corre mal, não é? há um dia cinzento, chato, em que nós estamos com dor de cabeça, não sabemos se é da vacina ou se é algo transcendental no nosso ser, e no dia seguinte acordamos e está tudo bem, não é? E afinal o céu é azul, os passarinhos cantam. E a vacina não... já cá canta também.
Também. Depois tem o conto anónimo, a questão dos gêmeos, e a própria mãe, a questão da mentira que apanha no ardil. Mas não é aí que quero chegar assim àquele famoso conto, o tal PC, a questão da individualidade, porque é uma figura pública, é aquela coisa muito rebarbativa, cansativa, a era do vazio, quase à Lipovetsky, que vivemos.
Sim.
O comentador do canal A, B, C e D da rádio, ao contrário,
D, G, Z,
e por aí fora todos repetem a mesma coisa. Uhum. E o pobre coitado do Hermes acaba a vida em Trujillo ou algo assim parecido e a escrever em espanhol, porque entretanto é acusado e acusado pela, por causa da
Não, porque a questão do politicamente correto, não é? que está a tornar um pouco absurda em algumas das suas fórmulas, e que em princípio parte de boas razões, não é? De sermos todos iguais, tratarmos todas as pessoas por igual, devermos respeito aos animais, no caso do conto, a questão do conto é essa, mas às vezes atinge tais proporções. Por exemplo, pessoas que votam só pelos animais.
Uhum.
Coisas que, se estivessem num livro de ficção, não seriam credíveis, não é?
Talvez no mundo do Filipe K. Dick.
Exatamente.
Alguns escritores.
E mesmo era difícil vender.
Pois, mesmo os contos dele.
Claro. E portanto, eu parti dessa ideia. Se por acaso, num azar, um comentador, uma figura pública, matasse um cão, o que é que isso ia acontecer? Uhum. O que é que lhe ia acontecer? Será que ia ser excomungado da sociedade? Será que ia ser tratado como um assassino? Ou teria uma redenção? Porque escrever também é falar desses assuntos que ninguém quer falar, porque todos, claro, que achamos que os animais devem ser bem tratados.
Uhum.
Mas depois há o resto.
Pô. Também tem a cerimónia.
Às vezes escrever também vem disso, não é? A única maneira de falar disto não é assim em debate, porque
claro,
isso vai criar mal-entendidos, claro. Isso vai dar expressões excessivas, pode até dar um debate mais ou menos histérico, que não ajuda ninguém, mas é pela ficção.
Uhum.
Pela ficção, né? Se nós nos pusermos no corpo, né? Nos sapatos de alguém a quem lhe acontece tal e tal, como é que nós viveríamos isso? Como é que nós viveríamos essa história?
Uhum.
E às vezes ver as ideias pelo lado da ficção, né? Pelo lado do pessoal, e não em vista aérea, pelo lado, às vezes, dos comentadores, eu também sou e já fui comentador, mas às vezes é de facto um olhar demasiado... distanciado, demasiado livre, né? sem dar o corpo ao manifesto, sem estar presente.
Sem meter a mão na massa.
Sem meter a mão na massa, exatamente.
Outro.
E a ficção acho que também serve para isso.
Uhum. O exercício um bocado irónico, não sei se... Porque não é a questão dos rituais, da literatura, na cerimónia, aquilo que é muito quase aquela patina.
É e não é.
Pois é, não é aquela patina do glamour e não sei o quê, o efeito do...
Recebi o prémio, mas...
Foi?
Mas acho que não fiz nada especial.
Foi. Aquela coisa que é sempre aquela... Um churrilho de
vaidades, de dúvidas.
Uma
de...
fogueira das vaidades, sim, quase. Exatamente. Ou a feira das vaidades, à maneira do escritor...
Sim,
Tom Wolf, ou algo assim parecido, ou até o clássico.
Há muita tendência a confundir-se a literatura, isto é, a escrita, a leitura, os textos, os livros, com o mundo da literatura. Não é? Estou a fazer assim, mas não estou a falar deste auditório. Mas da coisa que anda à volta, não é? da publicidade, da comunicação, que é um termo que também central, que é uma coisa que não sabe muito bem o que é, mas é todas as coisas e nada, né? A comunicação. Uhum. E claro que é importante comunicar quando sai um livro, claro que é importante comunicar uma feira do livro, mas se tudo vive só à volta dessa dessa espécie de carrossel que dura muito pouco tempo, uhum. É como a coisa do Instagram, dura muito pouco tempo. É uma fotografia, filmou, estive lá, desapareceu, venho ao próximo. Se confunde a literatura com isso, uhum. Então estamos perdidos. Uhum. A literatura é outro sítio.
Final da edição número 692 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a conversa com Jacinto Lucas Pires. Aconteceu na Feira do Livro de Braga a propósito de O Doutor Doente, uma edição da Humus. Nós regressamos na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.